Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo libera biografias não autorizadas.
Plenário do TSE mantém proibição de telemarketing em campanhas eleitorais.
Recepcionista de posto de saúde que sofreu ofensas de pacientes será indenizada.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
E eu sou Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que a exigência de autorização prévia para a publicação de biografias é inconstitucional.
Na ação, a Associação Nacional dos Editores de Livros questionava dispositivos do Código Civil que permitiam que os retratados proibissem as publicações. Ana Paula Ergang.
Todos os ministros acompanharam o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, entendendo que não é preciso autorização prévia para publicação de biografias. Para a ministra, os dispositivos questionados são incompatíveis com a liberdade de expressão e de informação.
Não é proibindo, recolhendo obra, impedindo a sua circulação. Enfim, calando-se não apenas a palavra do outro, mas amordaçando-se a história, que se consegue cumprir a Constituição.
A ministra Carmen Lúcia ressaltou que todos que se sentirem prejudicados vão poder recorrer à justiça.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu que é proibido o uso de telemarketing em campanhas eleitorais.
Os ministros consideraram regular somente o atendimento telefônico por parte do Comitê Eleitoral de um candidato para atender reclamações, esclarecer dúvidas, dar informações sobre programas de governo e plataforma política do candidato.
Uma resolução do TSE já proibiu a realização de propaganda via telemarketing em qualquer horário.
Além disso, o Código Eleitoral proíbe campanhas que possam perturbar o sossego do eleitor.
Uma empregada doméstica que buscava reparação salarial conforme o mínimo regional no Rio Grande do Sul teve o pedido negado pela 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho.
Depois de 14 anos de serviço, ela pediu demissão após discutir com a empregadora e ajuizou reclamação trabalhista, alegando ainda que ultrapassava a jornada registrada, cerca de 5 horas diárias. Priscila Peixoto.
A doméstica alegou que sempre ficava além do horário e, por isso, teria direito ao mínimo regional de R$ 610 à época da reclamação. O TRT, no entanto, negou o pedido. A empregada tentou reverter a decisão na 7ª turma do TST, mas o ministro relator Douglas Alencar afirmou que um novo julgamento exigiria o reexame de provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST, mantendo o entendimento do regional.
Uma recepcionista de um posto de saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, conseguiu na Justiça do Trabalho o direito de receber indenização.
Ela comprovou ser vítima de ofensas pelos pacientes atendidos na unidade. Ricardo Viula.
Uma testemunha confirmou que os pacientes ofendiam a trabalhadora de forma rotineira. Para o magistrado que cuidou do caso, é obrigação do empregador zelar por um ambiente de trabalho equilibrado e sadio, preservando a integridade de seus trabalhadores. A recepcionista deve receber R$ 4.000.
A Justiça do Trabalho em São Paulo determinou que uma empresa de eventos deixe de contratar crianças e adolescentes para os serviços de panfletagem nas ruas.
No caso de descumprimento, a empresa está sujeita ao pagamento de R$ 10.000 por trabalhador atingido, mais multa diária de R$ 10.000 pela continuidade do descumprimento.
A juíza que assinou a liminar justificou a medida, alegando risco de acidente dos menores de idade.
Uma cliente de uma seguradora que teve o contrato rescindido por atraso em prestação terá o direito de ser indenizada por danos materiais e morais.
Após um acidente com um veículo e prejuízo avaliado em mais de R$ 23.000, ela teve negado o pedido de ressarcimento. Johnny Luna.
Para o juiz do caso, é preciso notificar o segurado para que ele regularize o prêmio do seguro, nesse caso, atrasado em uma parcela. A segurada irá receber mais de R$ 40.000 de indenização.
A Justiça de Minas Gerais condenou uma lanchonete a indenizar um cliente que foi discriminado por ter uma deficiência física e ser catador de lixo.
Ele deve receber R$ 4.000. O estabelecimento alegou que não houve ato discriminatório, mas para o magistrado do caso, o dano moral ficou configurado, pois os jornais da região repercutiram de forma negativa a imagem do homem.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.